Viva! Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. À falta de uma, esta semana tivemos duas audiências parlamentares que prenderam a atenção nacional. E em ambas, quem esperava muitas respostas terá ficado desiludido. Pouco se adiantou face ao que já se sabia antes. Christine Omier-Widner, CEO da TAP, ouvida em comissão, explicou as razões de saída de Alexandra Reis. Disse que estava em contacto com as infraestruturas, que autorizaram a saída por escrito, e disse também que presumiu que a tutela estaria em contacto com as finanças, como seria de esperar num país normal. Por cá, porém, um país dado a anomalias, os membros do Executivo não falam entre si nem sem fora. Quem também compareceu na Assembleia foi a Ministra da Agricultura, que reiterou que, à data da nomeação, não sabia de qualquer processo judicial que envolvesse Carla Alves. E a verdade é que presumiu que estava tudo bem e não fez muito por saber. Pouco dados a presunções estão os professores, que não cedem na contestação e continuam em greve, mesmo apesar das cedências por parte do governo. Nós, no Olho Vivo, estamos atentos a estes temas e também a outros e vamos discuti-los com a presença do painel de olhares residente e são eles, Nuno Aguiar. Olá, Nuno, bom dia, jornalista. Olá. Nuno é jornalista da Exame e da Visão na área de Economia e Filipe Luís, que é editor executivo da Visão na área de Política. E eu sou a Rafael Anjo, diretora da Visão. Olá aos dois. Vamos lá então começar pelas audições parlamentares. E começávamos por Christine, pela sua intervenção. Filipe, eu começava por ti. Achas que saiu bem a CEO da TAP? O que é que para ti disse ela de mais importante e que ficámos a conhecer ontem?
Bom, saiu-se relativamente bem, mas sem muito esclarecimento, na verdade. E não se percebe porque é que não responde à pergunta se Alexandra Reis tinha sido demitida ou se tinha demitido. E bastava para isso a Presidente Executiva da TAP agarrar-se ao esclarecimento que a TAP deu à CMVM quando lhe foi pedido agora recentemente, que foi, saiu a pedido da TAP, não custa nada dizer isto, mas não enrolou e não esclareceu. Portanto, isto é uma das matérias que terá que ser muito bem apurada na Comissão de Inquérito. E isto é estranho, eu percebo que está um pouco entalada, porque no comunicado inicial, quando Alexandra Reis saiu, Alexandra Reis parecia sair pela própria vontade, pelo próprio pé, para abraçar novos projetos. Afinal, no esclarecimento recentemente prestado, há uma versão diferente. Há, portanto, aqui duas verdades. Qual é o entalanço, digamos assim, passa o termo? É que se saiu pelo pé, pelo seu próprio pé, não tinha direito à indemnização. Sendo demitida, tinha, e vamos ver como e em que termos foi prestada essa indemnização. Portanto, isso não parece um ponto, parece um ponto contínuo por esclarecer, apesar da audição de ontem. Há uma coisa interessante. A Presidente Executiva da TAP, nestas matérias, evoca os serviços jurídicos, os serviços externos que acompanharam o processo. E, portanto, ela, de facto, não é jurista, não tem que ter ali um papel técnico, digamos assim, determinante. Portanto, os presidentes das empresas servem para se rodearem de equipas que tratam cada uma o seu assunto. Ela, aliás, disse que a TAP conta com os melhores juristas que fizeram aquele acordo para a rescisão. Mas há uma coisa que os juristas não fazem, os advogados, não são os advogados, nem que demitem as pessoas, nem que aceitam cartas de demissão, se for o caso. E, portanto, essa resposta não podia ficar escudada atrás de um acordo jurídico, como foi invocado. Há uma coisa interessante, que é o facto de a Presidente Executiva da TAP ter dito que esteve sempre em contacto com a tutela operacional através da pessoa do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes. E Hugo Mendes parece-me ser aqui uma peça-chave, é a única pessoa que ainda não falou. Provavelmente no inquérito parlamentar ele vai ter que finalmente dar a sua versão. Que é o seguinte, a TAP estava em contacto com a tutela operacional. Hugo Mendes era o interlocutor da Presidente da TAP. E era, digamos, representava o governo no seu todo. E ela não tem culpa que o governo não se entenda como tu disseste na introdução, parece que não falam uns com os outros. Ela presume, claro. e presume bem.
E presume bem, que eu acho que a questão é essa, não é?
Presume bem que o secretário de Estado das Infraestruturas estava coordenado com o seu ministro e com as finanças, que é a outra tutela que a TAP tem com este processo. E, portanto, isso aí é inatacável. E, portanto, nós precisamos, precisamos de saber a versão de Hugo Mendes. Não é? Com quem falou, se não falou com ninguém, se agiu de modo próprio, se informou o ministro, se estava em contato com as finanças, se não estava. Isso é para esclarecer a posteriori. Portanto, é mais uma questão que ainda não está esclarecida, apesar desta eleição parlamentar. Depois houve aqui alguns.
Muito, para terminar, Filipe, Filipe, temos que passar. Depois já voltamos, está bem? Já vamos aos dois ou três aspectos, mas é que eu acho que é importante esta questão que falas. Da renúncia, eu queria falar sobre isso, mas vou dar aqui a palavra primeiro ao Nuno. Nuno, causou-te espanto esta questão de se demitiu ou não, ou foi demitida, não ter ficado melhor explicada, ou nem por isso? Eu pessoalmente acho que é uma não questão, mas já lá vou.
Eu acho que quando nós dizemos, o que o Filipe acabou de dizer, acho que é a opinião consensual que ainda não sabemos muito. Muita coisa. Eu acho que, por acaso, nós já sabemos basicamente tudo. A questão é aceitar que surgirá assim uma empresa e que um governo se coordene desta maneira. Já se percebeu que havia ali uma discordância. Nem vamos entrar pela parte pessoal, mas de estratégia da empresa, e que se arranjou, como existem em muitas empresas, uma solução de, olha, vais sair, mas não sais, não vais daqui também sem nada. Chegou-se a um acordo, ela pediu um valor, Alessandra Reis pediu um valor muito elevado, saiu com um valor ainda assim muito elevado, mas abaixo do que pediu inicialmente. Foi falado, o Ministério das Infraestruturas deu-lhe uma alternativa para não ficar sem nenhum sítio onde estar, deu-lhe uma alternativa da nave. Obviamente.
Essa parte aí já estás a fazer um salto de uma presunção que isso aí já não tenho a certeza, não é? Não sabemos se isso foi prometido e não há...
Não estou a dizer que foi prometido. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que saiu.
Mais tarde, a posteriori, surgiu essa hipótese.
Pronto, não sei se foi antes ou se foi depois. Estou só a dizer que ela saiu.
Mas quando tu dizes que nós sabemos, que já sabemos tudo, nós não sabemos, nós percebemos. Já percebemos o que é que se passou, que é diferente de saber, não é? Nós já percebemos o que é que se passou. E isso que estás a dizer é verdade. As empresas, ninguém sai assim a pontapé. Arranja-se uma doura-se a pílula e faz-se um comunicado, vou abraçar novos projetos e tal. E foi isso que aconteceu naquele comunicado inicial, não é?
Sim,
para não se dizer que é puramente despedida.
Na própria audição manifestou que havia ali uma discordância, até deu um exemplo concreto de uma discordância que existia na estratégia da empresa, que tinha a ver com uma menor ambição, pelo justo, de Alexandra Reis no retomar de atividade. Mas depois, portanto, o Ministério das Infraestruturas dá-lhe uma alternativa, negligenciando ou avaliando mal a dimensão e o impacto da indemnização, e o Ministério das Finanças se depois ir buscá-la para outro cargo, também negligenciando todo esse histórico. Portanto, há uma série de erros, principalmente do lado do governo, que são cometidos.
São erros políticos, essencialmente. Eu acho que a questão é essa.
Não quer dizer que nós devemos achar normal que isto tenha acontecido. Quer dizer, acho que a crítica é relativamente consensual e bastante merecida sobre esta atuação. Aliás, fez cair um secretário de Estado, fez cair um ministro, fez cair a própria secretária de Estado de onde vinha. Quer dizer, houve consequências políticas de todos estes erros. E às vezes parece-me que no discurso, porque estamos numa maioria absoluta, e um bocado esta sensação de que o governo não cai, não é? Uma maioria absoluta, portanto está blindado da consequência maior que é a queda do governo. Vamos ver até quando, dependendo do Presidente da República, mas já percebemos que, acho que o Presidente também não podia ter sido mais claro, que neste contexto não faz sentido estarmos a considerar. Então às vezes achamos que as coisas não têm consequência, mas a consequência é a fragilidade dos envolvidos, quer dizer, o Ministro das Finanças sai bastante fragilizado deste caso e um descontentamento geral das pessoas e insatisfação com o Governo. E depois, isto só dando um passo que nem é aquilo que estamos a discutir, mas depois às vezes parece que esta coisa de todos os ministros estão envolvidos numa polémica, é-lhes perguntado se eles têm condições para continuar no governo. Podemos perguntar, mas eu não sei se é uma maneira de debate. Os ministros têm que se responsabilizar também pelas suas decisões e pelos seus erros. Fernando Medina, diga o que disser, foi negligente naquela contratação. E isso vai ficar, é uma marca que vai ficar com ele durante toda esta, todo o seu mandato, vamos ver até quando é que dura. Outra coisa, vamos ver o que é que a investigação da IGF diz sobre verdadeiras ilegalidades. E aí a consequência será para a administração da TAP, e depois o governo vai ter que fazer um cálculo, que nós já falámos aqui, que é um bocado complexo, que é, nós queremos vender a empresa, e a empresa está num processo de recuperação. A venda da empresa está assim tão próxima que justifique, eventualmente, fechar os olhos a algo que a investigação da IGF encontre para tentar vender a empresa o mais rápido possível, ou a consequência última será a demissão desta administração da TAP.
Que será, então, eu acho que esta questão do demitiu ou foi demitida, que de repente agora estamos todos, ela não respondeu, ninguém sabe, isso é perfeitamente uma não questão. Aconteceu, e toda a gente se apercebeu publicamente, daquilo que acontece todos os dias, a toda hora, nas empresas privadas, que é, aconteceu um acordo para a saída. E este acordo é o quê? É as duas coisas. Ela foi por proposta da TAP que se iniciou um processo de negociação, mas foi um processo de negociação em que, como diz, de facto, o aditamento ao comunicado inicial que fala em renúncia, no sentido, um processo de negociação, no sentido de ser consensualizado por acordo da cessação de todos os vínculos. Isto acontece todos os dias, a toda hora, nas empresas privadas. E o que aconteceu foi, houve um acordo e a senhora renunciou depois disso. Ela não foi destituída. Não foi destituída unilateralmente pela TAP. Eles chegaram a um acordo. E, portanto, de facto, e ao contrário daquilo que eu já ouço algumas pessoas dizerem, de facto, pode haver renúncia e haver indenização. Pode haver renúncia e haver um acordo prévio. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu as duas coisas. Chegaram a um acordo no sentido da senhora sair. Portanto, ela renunciou ao cargo, de facto. Porquê? Porque levou uma indenização de €500 mil. Ou seja, isto não é incompatível, nem é necessariamente mentira quando se diz que ela renunciou. Pode-se dizer, sim, que a comunicação para a CMVM foi insuficiente. Terá sido, eventualmente. Vamos ver o que é que a IGF diz, o que é que a CMVM diz. Terá sido insuficiente porque não se explicou que a renúncia vem no seguimento de um processo negocial. Explicou-se só agora. Mas isto é uma não questão, dizer se demitiu ou foi demitida. Chegou a um acordo para sair e disponibilizou-se para sair e negociou para sair. Bom, portanto, acho que estamos aqui num impasse que é verdadeiramente uma não questão. Quanto à posição da senhora, acho que ela foi muito clara no que toca à parte política. Ela esteve em contacto com a tutela, ela teve autorização por escrito da tutela, e ela diz isso, tem documentos por escrito. O que aconteceu foi um crasso erro político em que ninguém ligou nenhuma a esta história. Ou não ligou nenhuma, ou entenderam-se fechar os olhos, e a verdade é que, em teoria, querem-nos fazer acreditar que o próprio ministro da tutela não sabia, coisa que nós achamos, eu acho, francamente difícil, sendo ainda por cima uma pasta que ele seguia uma ponta à outra, e querem-nos fazer acreditar também que isto não foi falado com as finanças, até admito que sim, mas tudo isto são, como eu dizia no início, verdadeiras anomalias políticas, não faz sentido nenhum, isto não pode acontecer, não pode verdadeiramente acontecer, sobretudo numa empresa com dupla tutela. Portanto, há aqui, obviamente, e depois o resto vocês explicaram, as saídas, e de facto violou-se o estatuto do gestor público, quando a senhora depois vai de novo para a esfera do Estado e não devolve parte da indenização, como aliás referiu o Primeiro-Ministro na
CEO no debate não respondeu a isso, porque geral. É que não lhe foi pedido? A CEO da TAP não respondeu a isso também, porque é que não lhe foi pedido então parte da devolução? Acho que isso é uma das perguntas que fica.
Repara, mas a CEO, repara, não é a CEO da TAP que tem que responder a isso.
Pois não.
A CEO da TAP não tem que responder a isso, isso não é tarefa dela. Pois não. Quem tem que responder a isso é a tutela e a NAV, eventualmente. Portanto, ela não tem que responder a isso. Agora, eu chateei-me imenso que Christine, de repente, vira o elo mais fraco nesta história toda. Eu acho que é muito fácil ela ser apontada aqui como o bode expiatório e, de repente, pedirem-lhe a cabeça da senhora. E eu acho que ela ontem dizia, esta é a tarefa mais difícil. Quer dizer, não sei se é, e é um bocadinho patético alguém vir-se lastimar destas coisas. Ela assumiu e sabe que aquilo é complicado. Mas de facto é muito difícil, não sei se é mais difícil, mas é muito difícil, e ela chegou a um cargo, eu acho que isto também é preciso ser dito, ela chegou a um cargo, quer dizer, ela está um ano e meio no cargo, o plano de reestruturação só tem um ano, aprovado em Bruxelas, ela chega a uma empresa com décadas acumuladas de péssima gestão, de opções erradas, de favorecimentos, de guerrilhas internas, guerrilhas dentro do governo, um governo que não se entende acerca daquilo. Quer dizer, tudo isto, há inúmeras falhas neste processo, todos nós sabemos. Ela fez neste período, é evidente que também é ajudada por condições externas, a guerra, a inflação, o que seja. A inflação tem desvantagens, mas também tem vantagens, no próprio também aos preços das viagens. Ajudada por inúmeros fatores, ela vai conseguir, tudo indica, ainda não temos os resultados de 2022, mas estão-nos a... Quer dizer, é evidente e já passaram bastantes sinais de que vão ser positivos, do terceiro trimestre foram positivos. Ela, se conseguir isto, vai ter um dos melhores resultados sempre da TAP. Ela vai conseguir antecipar os resultados do plano de reestruturação em 3 anos. Não é brincadeira, é em 3 anos. Só estavam previstos lucros para a TAP, e só de 54 milhões, em 2025. Portanto, a prioridade, eu acho que da TAP agora deve ser, de facto, vender isto. E vender o quanto antes, enquanto a empresa está com bons resultados. Por isso eu percebo o que tu dizias, Nuno. Realmente, há urgência em vender. Enquanto os resultados estão bons e enquanto os números são bons. Acho que isso é bastante importante. E depois, porque há um processo enorme de consolidação, como aliás a Visão explica muito bem esta semana, num artigo de fundo que tem sobre a companhia, há um processo enorme de consolidação a acontecer pela Europa. Estão-se a criar 3 grandes grupos que ficam a dominar o mercado, e estas aquisições estão a ser feitas agora. A TAP não pode ficar fora disto. A Companhia Aérea da Itália também está, a ITA, não é? Também está neste processo e prestes, e já recebeu agora uma proposta de compra. E estão aqui as duas a ver para onde é que vão. É importante fazer isto, é importante aproveitar o bom momento, é importante, desculpem, despachar já a TAP, porque será sempre uma dor de cabeça gigantesca para qualquer governo. E o problema original está, quanto a mim, na reversão da privatização, enfim, tal como ela aconteceu, e agora nós temos que emendar a mão o mais depressa possível e... Como dizíamos no texto, quer dizer, a TAP agora está em pista com os flaps prontos a descolar. Vamos lá, vamos resolver este problema de uma vez. Acho que fazer desta senhora o bode expiatório é muito fácil, mas eu acho que não é justo.
Pois, era uma das coisas que eu tinha de aspecto interessante, é que não é possível fazer da senhora o bode expiatório, nem sequer é o mais fraco, porque ela vai ter... Vai ter para anunciar aos acionistas o que é música para os ouvidos de qualquer acionista. Que é, se for verdade, que a TAP terá um dos melhores resultados da sua história. E isso apaga tudo o resto. É isto que se fosse uma empresa privada com acionistas privados, os acionistas quereriam ouvir. Nada mais. Como chegou lá, não interessa. Não é? Pronto. E, portanto, isto o que se passa aqui é que isto também, a TAP, quer queiramos, quer não, também é um lugar político, que exige sensibilidade política. Foi isso que tem faltado a Christine, que é, pronto, obviamente não se apercebeu ao longo deste, agora já se apercebe, mas não estava à espera das implicações políticas, da sensibilidade e do componente emocional que envolve
a TAP. Eu não sei se ela não tem sensibilidade política, estás a ver? Eu aí é que discordo. Os políticos é que fizeram
os BMWs, a contratação. Os BMWs, a contratação da amiga.
Mas isso é. A única coisa que eu acho que ela falhou foi na história da contratação da amiga. Os BMWs, estamos a falar de frotas. É normal isto acontecer em todas as empresas, é a renovação da frota. Eu não acho que uma história agora dos Ubers e de repente as pessoas têm um plafão de 450 euros para Ubers, mas isto acontece em todas as empresas em Portugal. A administração tem direito a carros, a frota acaba, renovaram por outra em que se poupava dinheiro. Isto, Filipe, é pura demagogia.
Pode ser demagogia.
É verdadeira demagogia, percebes?
Só não fechou, porque tem lá os dinheiros dos contribuintes. As outras empresas que têm frota, não.
Mas essa decisão é uma decisão política, eventualmente errada. Agora, têm que ser os políticos a justificar isso. Se querem uma empresa que é competitiva ao nível internacional, como é a TAP, é uma grande empresa nacional, não podem geri-la como uma mercearia. E o que os portugueses querem é resultados extraordinários numa empresa com gestão de mercearia. Isso não é possível. Essa resposta política tem que ser dada, isso tem que ser explicado aos portugueses, assumindo a responsabilidade política de dizer, sim, esta administração custa caro, sim, esta administração tem as regras do setor da aviação internacional, e tem as exigências também que nós temos que fazer de bons resultados, tendo em conta o nível de gestão internacional na aviação. E não se pode crer os resultados sem as condições. E o que eu acho que é feito com a TAP é sempre uma verdadeira demagogia. Isto exaspera-me, porque de facto é terreno fértil para demagogia e para críticas deste género, que eu acho que são patéticas, não é essa a questão. Não há coragem política é para assumir isto, não é?
Pois, o que tu estás a dizer é que nunca é explicado.
Não é explicado, não.
Tem lógica, mas nunca é explicado. Nem pela administração da TAP, nem pela Tucano.
Falta coragem política para assumi-lo e porque, de facto, é muito desagradável para os contribuintes portugueses terem que meter esta catadupa de dinheiro naquela empresa, que também acontece, é verdade, porque existiu uma pandemia, porque os aviões estiveram todos parados em terra durante meses a fio, aconteceu em Portugal e aconteceu no mundo inteiro, não é? E, portanto, todas as empresas, ou a grande parte das empresas, foram intervencionadas ou tiveram apoios públicos, exatamente porque aconteceu uma circunstância verdadeiramente excepcional.
Não. Mas não são só os contribuintes, só uma nota muito rápida, são os trabalhadores da empresa também que estão num processo de negociação em que, pronto, um processo de contração acho que, não sei, ou seja, não tenho nenhuma, nesse sentido, se quisermos falar de demagogia, eu não tenho uma alternativa para apresentar, não tenho propriamente uma alternativa para apresentar, mas deve haver alguma sensibilidade, obviamente, na administração da TAP para este tipo de situação que a maior parte dos portugueses considera, seja um luxo, seja uma mordomia, a maneira como ela aparece na comunicação social, deve haver alguma sensibilidade para isso no momento em que estamos a cortar, não é? Numa empresa. Acho que...
Nuno, isso é pura demagogia, desculpa. A renovação de uma frota automóvel, que quando termina o prazo e que ainda por cima poupando dinheiro, é normal, é o que acontece em todo lado, são contratos de leasing, ou seja, isto é pura demagogia. O que falta é coragem política para assumir que isto é que é assim nas empresas e nós decidimos tornar pública uma empresa que está num setor altamente competitivo e que se rege pelas regras das empresas privadas.
Mas repara uma coisa, por acaso, na véspera de ir ao Parlamento, a Presidente da TAP anunciou 48 milhões de euros de folga para devolver, repor salários aos trabalhadores. Não foi por acaso o timing?
Claro.
Mas denota que está, digamos, está a ganhar alguma sensibilidade para essa questão que tu disseste.
Mas repara, mas
ela... E ouvi logo os sindicatos a receberem bem, temos que ver bem como é que é isso e tal, mas a receberem a receberem bem, com palavras elogiosas, essa intenção. Isso, o timing não é por acaso, não é por acaso o timing, porque é antes de ir ao Parlamento, imediatamente umas horas antes, mas também respaldada pelos tais resultados que ela elogia aos trabalhadores e todo o esforço que foi feito e tal. Portanto, há aqui uma nuance, com todos estes acontecimentos, uma nuance no discurso.
Mas na entrevista que ela deu à Visão há uns meses atrás, ela já dizia isso, que tem que estar a gerir, ver quase mês a mês como é que é a evolução e se houvesse folgas, que isso seria... No fundo, seria renegociar também com os trabalhadores, tendo em conta a evolução da empresa. Correndo melhor, há mais condições para ser assim. É um bocadinho como as finanças públicas, pois, na verdade, neste momento.
Mas aqui o que está... A TAP está no mercado global. Está a concorrer, um carro forte concorrência. Tem que ter gestores pagos como os outros são. Aqui o problema é mais de fundo e a culpa não é da TAP, nem sequer da tutela. Que é, nas últimas décadas, duas ou três décadas ou mais, três décadas, a evolução que houve nos salários dos gestores comparando com os salários dos outros trabalhadores. Que não é um fenómeno nacional, é um fenómeno global, que é completamente injusto e injustificável. Não era assim de antes, nem tinha necessidade de ser assim. Que é, de facto, uma inflação incrível de salários absolutamente escandalosos dos gestores, das empresas privadas, nem sequer estou a falar das públicas, como é o caso, em comparação com, depois com os cortes, com a perda de poder de compra dos trabalhadores. Isto é um fenómeno global. Um dia vai estourar para algum lado, não é? E pronto, mas isso já é uma outra discussão.
Mas na TAP nós também temos. Mas há uma discussão que também que na TAP tem sido feita e que é legítimo que seja feita, é que de facto os trabalhadores da TAP também tinham condições verdadeiramente excepcionais face aos que existem até no mercado internacional, face ao nosso poder de compra e tudo isso, não é? Havia muitos abusos na TAP, havia muitos abusos e não era só da administração, era de todos os trabalhadores, por todo o lado. A TAP foi muito mal gerida durante muitos anos. E por isso é que, reparem, por isso é que muitos deles aceitaram também a contração, porque apesar de tudo ainda continuam com condições muito boas, extraordinárias. E portanto, há aqui um conjunto de erros acumulados, pedra sobre pedra durante muito tempo. O que eu sinto é que não se pode agora esperar que chegue esta senhora ou outra pessoa qualquer, de repente, em que num ano faça um milagre de transformar aquilo numa coisa extraordinariamente capaz de satisfazer tudo e todos os problemas. Quando a TAP, aliás, é e sempre foi um campo de batalha ideológico. Aquilo é um campo de batalha ideológico. A TAP é realmente um ativo tóxico para qualquer governo. É fundamental termos livre dela.
Só uma coisa a favor e uma coisa contra. Tenho algumas dúvidas que depois podemos debater sempre o grau de benefício que estamos a falar. Mas daquilo que saiu nas notícias, tenho algumas dúvidas que não seja classificado como algum abuso o número de pessoas, mesmo para uma empresa da dimensão da TAP, que tem acesso ao tipo de subsídio que aparece lá, que eram quase 80 pessoas que têm acesso àquele tipo, que é quase uma substituição de uma frota, ou seja, não tem um carro, então tem isto. Agora, também diria que o que está aqui...
Mas estou a dizer uma coisa. As pessoas, quando assumem funções, têm condições que são negociadas com elas. As pessoas, quando assumam funções e vão para um cargo, negociam, tenho direito a isto, mais carro. Claro. A empresa tem que cumprir isso, não é?
E os trabalhadores, quando assinam um contrato, também têm uma série de condições que depois a empresa tenta renegociar com eles. Estamos mais ou menos na mesma situação. Eu diria que só a favor dela, da administração, neste caso, é uma coisa. Que existe um conflito que, se calhar, realmente é aquilo que tu estás a dizer, Mafalda. Quer dizer, é uma guerra que se parte já derrotada. Que é, nós habituamos que a administração pública não tem este tipo de empresas. Não tem este tipo de empresas que estão envolvidas em mercados internacionais, que têm este tipo de salários, têm este tipo de competitividade, que mexem neste tipo de dinheiro. Nós não estamos habituados a isso.
Entendemos colocá-la na esfera pública sabendo que era assim, exato, que eram estas as condições.
Independentemente de ser um erro ou não ter feito isto, e acho que se pode argumentar que foi um erro, acho que se pode argumentar que não havia alternativa, acho que há bons argumentos, sinceramente, para os dois lados. Acho que existe um problema de discurso, que é realmente é muito difícil depois, no debate público e nas notícias, juntar este tipo de montantes com aquilo que se vê no Estado ou nos serviços públicos em geral. É difícil, não estamos habituados sequer. E isso, se calhar, é que realmente é uma guerra perdida à partida em termos mediáticos. E aí concordo contigo, tem que haver um pouco mais de coragem política, se calhar, para assumir que é assim e vai ser assim pelo menos durante algum tempo. E isso não acontece, o que acontece é ajuda-se para a administração, e já vimos que o que a administração está a fazer agora, por exemplo, é chutar para uma empresa de advogados, e vamos ver se a empresa de advogados depois nos chuta para um estagiário qualquer que assinou lá uma coisa.
Pois, e dá-se o caso, porque de facto Portugal, eu não gosto muito da expressão, mas aqui faz muito sentido, Portugal é um bidé, não é? Dá-se o caso da empresa de advogados ser do irmão do Presidente da República, isto... E, portanto, quando ela diz a empresa de advogados é muito reputada e, de facto, nós fizemos o que a empresa nos disse, quer dizer, eu admito que é assim em todo lado, não é? Não é, com certeza, a senhora que chegou de uma função internacional que tem que conhecer que tipo de comunicado é que se escreve para a CMVM e qual é a figura jurídica no Código das Sociedades Comerciais Portuguesas ou no Estatuto do Gestor Público, que ninguém se entende também quanto a isso, é que deve ser inserido. Ela confia nos advogados. Claro que a responsabilidade última é da administração, mas confiou nos advogados. E não são propriamente uns advogados vão de escada, não é? Portanto, de facto, pá, isto é tudo ingerível. O que me causa... tudo ingerível, é tudo um conjunto de anomalias verdadeiramente estapafúrdias. E fazer da senhora o bode expiatório, que eu acho que não é justo. Não tenho aqui nenhum... Quer dizer, acho... Se cometeu ilegalidades e se vier a provar na tal inspeção da IGF ou noutra qualquer, pá, como é evidente, isso tem que ter consequências. Agora, para já, tentar fazer dela o bode expiatório de erros que foram sobretudo políticos e que vêm de trás, acho que enfim, não faz sentido.
Mas as consequências, felizmente, ficam no Estado, porque as consequências serão uma multa. Pode ser uma multa até grande. Mas é dinheiro que fica no Estado também, portanto...
Sim, bom, é verdade. É verdade. Bom, muito rapidamente, não sei se querem acrescentar alguma coisa sobre a audição da Ministra da Agricultura, Filipe, não sei se não,
é só dizer, é muito rápido.
O que é que se soube ou o que é que se tirou dali?
É porque é assim, isso é 30 segundos ou menos, porque não andou para trás nem para diante, pronto. A versão é exatamente a mesma, dali não sai, não foi informada de que a Secretaria de Estado tivesse qualquer envolvimento em qualquer processo judicial e não tem, porque não foi constituída arguída, estava completamente à margem do processo, etc. Portanto, do ponto de vista formal, nada a dizer. Aquilo de que foi informada que a senhora não estava envolvida em nenhum processo é verdade, não está. Agora, tem contas arrestadas por via de... enfim, porque o marido está, não é? E depois, a única coisa que se avança é a Ministra da Agricultura dizer que quando soube pelas notícias, confrontou a Secretária de Estado e que ela lhe disse que tudo o que estava ali daquelas contas tinha sido declarado. E isso foi a versão a que António Costa se agarrou naquela tarde no debate para defender a sua dama, não é? Literalmente, neste caso, a dama, a Secretária de Estado da Agricultura. Não valeu de nada, como sabemos retrospectivamente agora, mas foi isso que aconteceu. E, portanto, dali não se passou mais nada. Não há, portanto, mais uma vez, seria necessário, então, como no caso do Hugo Mendes, Secretário de Estado das Infraestruturas do caso da TAP, seria necessário ouvir muito atentamente uma versão completa e definitiva de Carla Alves, ex-Secretária de Estado da Agricultura. Sem isso, ficamos na mesma.
Eu acho que o que fica claro é que houve, obviamente, incúria no processo de recrutamento, isso claro. É óbvio, e depois também acho muito curioso, entretanto, que para evitar, e eu agora cito com aspas, precipitações, a Secretaria de Estado vai ficar para ocupar, o que é espantoso, não é? Afinal... Que é como quem diz, bem, para já, por um lado, então se calhar não era necessário, que é qualquer coisa que me faz confusão, ou a função é necessária ou não é necessária.
Exato.
E depois é um bocadinho uma aceitação à partida de incapacidade de recrutamento. Quer dizer, epá, não nos vamos precipitar, melhor é não recrutarmos ninguém. Não conseguimos, não é? Parece que é um atestado de incompetência que passam a si próprios. Não conseguimos.
Quer dizer, o único secretário de Estado sem, o único secretário de Estado sem problemas é o secretário de Estado inexistente.
Exato, exatamente. Portanto, isso foi o que eu retiro desta história toda, o que é bastante lamentável, e voltando ao início, e agora que não dá de facto muita vontade de rir, é naturalmente também uma das ministras fragilizadas deste governo, e que eu acho que António Costa, tivemos esta discussão entre Presidente da República e Primeiro-Ministro, se o novo inquérito das 36 perguntas se aplica só aos novos governantes, se aplica também aos governantes passados, o Presidente da República a dizer, como é óbvio, aplica-se a todos, o Primeiro-Ministro a dizer, não senhora, mas esses já foram escrutinados e o escrutínio está feito. Agora, isto é óbvio que não vão agora estar, o Primeiro-Ministro não cederia, agora preencham todos, este senhor passou, chumbou aqui entre as respostas de pergunta rápida, vai ter que sair, ou pelo menos. Agora, é evidente que António Costa está a olhar para as fragilidades que ficaram notórias em alguns ministros e algumas pastas em todos estes processos, e vai ter que agir. Eu digo é evidente, quer dizer, não é evidente. Eu gostaria que fosse evidente, vou dizer antes assim, gostaria que fosse evidente, que isto é preciso ser feito, porque há aqui ministros fragilizados que mostraram problemas e que numa oportunidade, quando as coisas estiverem a poeira a assentar e se as coisas vierem a acalmar-se e houver oportunidade de mexer outra vez no governo, daqui a uns tempos tem que ser meses largos, não pode ser agora uma sucessão de mexidas, mexer outra vez. Quer dizer, se calhar há pessoas que revelaram aqui fragilidades e deveriam sair mais adiante. Não, não restam muitas dúvidas quanto a isso. Bom, vamos então aproveitar e passar para o que nós temos. Eu ia dizer que os temos debaixo do olho, mas não, ainda temos uma ronda muito rápida pelo tema dos professores, porque a luta continua e com muitos sindicatos a mobilizar os professores. Nuno, como é que tu vês as exigências dos professores por um lado e as cedências do governo por outro? Achas que há condições para haver aqui um consenso, um acordo?
Portanto, isto é um tema que tem bastantes ângulos de análise e acho que são todos bastante interessantes. Um deles é só o duplo cansaço. Portanto, temos um cansaço dos professores com salários baixos, pouco atualizados, um modelo de recrutamento basicamente exige que eles andem com a casa às costas, alguns deles, condições nas escolas cada vez mais degradadas e estruturas sindicais que, pá, não há outra forma de dizer, deixaram ficar mal os professores, ou seja, porque foram pouco exigentes ou porque a exigência estava mal aplicada. E depois, portanto, temos carreiras interrompidas, expectativas frustradas, e depois temos do outro lado o cansaço do governo, que nesta altura está bastante fragilizado por uma série de casos e remodelações, e António Costa quer tudo menos um foco de tensão neste momento em que ele acha que virou um bocado o discurso e tentou virar para uma espécie de recomeço da maioria absoluta. E isso pode fazer com que haja algum tipo de cedência, e acho que aquilo que vimos até agora já foi algumas cedências em relação aos sindicatos. Eu vi alguma descrição de João Costa como um incendiário, Marcos Mendes utilizou essa expressão, das declarações que vi não parece que compare com outros ministros da educação socialistas que... nesse caso sim fizeram algumas declarações bastante agressivas, neste caso não parece isso, as propostas parecem razoáveis, exceto num ponto, quer dizer, exceto, entre aspas, para os professores, que é a recuperação do tempo de carreira congelado, que isso o governo aparentemente não irá ceder. Eu diria que um pacote de 100 milhões não é extraordinariamente impressionante, sabendo-se a folga orçamental que o governo tem com impostos e que permitirá, vamos ver de que dimensão, mas permitirá de certeza um brilharete no déficit deste ano, e isso vai ser complicado de gerir quando se souber o número e tivermos professores na rua que têm basicamente o mesmo salário há 15 anos e salários baixos, portanto é complicado. Mas isto levanta mesmo problemas estruturais, quer dizer, nós daqui a algum tempo não vamos ter professores. Nós estamos a ir nesse caminho porque os professores são uma classe muito envelhecida, estão a sair muito para a reforma, e quem veja estes protestos e os protestos que fomos tendo nos últimos 15 anos na televisão acha porque é que eu edipo esta carreira. E basicamente a carreira de professor passa a ser a carreira de eu não conseguir ir para outra carreira, então faço a carreira de professor. Aliás, isso vê-se nas médias, por exemplo, de entrada nos cursos. Vemos que há cada vez menos interesse por esta carreira. Há coisas concretas que nós não temos tempo para ir, mas de recrutamento, eu acho que, por exemplo, que os professores não gostem da ideia de municipalização do recrutamento, que não era verdade e que serviu para os mobilizar.
Foi uma, sim.
Sim.
Foi,
mas esta ideia de descentralizar deixa os professores desconfortáveis, porque existe uma enorme desconfiança, até dentro de, quer dizer, quem conhece professores sabe a desconfiança que existe de professores entre professores dentro das próprias escolas e de professores face às direções das escolas e à maneira como elas são escolhidas. Portanto, eu percebo essa desconfiança, mas quer dizer, acho que temos vários anos para perceber que não funciona o modelo que temos. Quer dizer, é disfuncional, portanto, deixar só como está o modelo de recrutamento, pronto, também não parece que seja uma solução, e aí acho que os sindicatos têm uma responsabilidade de aparecerem com soluções também neste campo reformista, acho eu. E acho que isso é algo que se pode dizer à FENPROF, que é, eu disse há pouco que acho que os sindicatos deixaram mal os professores. E é verdade, acho que é engraçado que agora a FENPROF se tornou um interlocutor razoável, agora já achamos que Mário Nogueira é um interlocutor razoável, porque respeita as regras do jogo, O que aparentemente este novo sindicato não respeita exatamente as regras do jogo, com enorme imprevisibilidade das regras e utilizando um estratagema que se calhar agora estou a deixar cair assim de paraquedas e para quem não tenha ouvido muito sobre isto pode ser estranho, mas que é o de pagar auxiliares para fazerem greve com o fundo de greve de professores. O que levanta, eu acho, muitos problemas éticos. Eu diria que também não devemos ser muito conservadores, porque a história da luta laboral também se fez, às vezes, de infringir certas regras que existem, mas eu diria que numa ética laboral e de trabalho, acho que faz impressão a muitas pessoas que se utilizam, ainda por cima, serem trabalhadores com salários mais baixos, torna-se um bocadinho...
São os instrumentos grevistas dos professores, os auxiliares, é uma solução
meio arrepiante. Mas só para concluir, porque eu sei que nós temos que avançar, acho que coloca sérias questões ao futuro do sindicalismo, porque mais uma vez vemos um movimento a surgir com enorme velocidade, neste caso é um movimento, normalmente temos falado de movimentos associados à direita, que aparecem estes movimentos inorgânicos mais associados à direita, neste caso até associado à esquerda, mas pouco dialogante, com uma estratégia muito agressiva de greve e que não resposta a professores que estão muito insatisfeitos que tiveram no sindicalismo mais tradicional, das duas uma, ou um nível de exigências e de travagem de reforma que deixou os professores também contribuiu, não quer dizer, não é responsável, mas também contribuiu para deixar os professores numa situação em que não estão melhores do que estavam há 20 anos, estão piores, e por outro lado alguma, não vou dizer desplicência, mas abandonaram um bocadinho a contestação no período da geringonça e permitiram também que esta tensão se acumulasse até agora. E agora tivemos uma explosão com professores, com razões de queixa, que são claras, e um governo que vai tentando dar umas migalhas só para tentar aplacar ao máximo esta discussão, caindo, se calhar, vamos acabar por cair no pior de tudo, que é vamos dar umas migalhas, as pessoas não vão ficar totalmente satisfeitos, mas se calhar a contestação vai acalmar e não vai haver nenhuma reforma e vamos continuar com os mesmos problemas estruturais.
Filipe, vamos continuar com os mesmos problemas estruturais ou achas que há vontade política para se endereçar realmente os problemas e não atirar só umas migalhas?
Olhando para um lado e para o outro da barricada, para os sindicatos eu não tenho qualquer esperança de que haja um ímpeto reformista nos sindicatos, apesar de haver avulsamente algumas boas ideias que eu já vi de pessoas responsáveis dos sindicatos lançarem para cima da mesa para reformar o sistema, mas na verdade, de um modo geral, os sindicatos são muito corporativos e muito conservadores e, portanto, há poucas esperanças de vir daí um ímpeto reformista. Do lado do governo, é colar as peças, é fazer face à crise, navegar à vista e tentar que isto não prejudique muito eleitoralmente no futuro o Partido Socialista. Nós sabemos que é um tema muito sensível, a classe dos professores era uma classe tradicionalmente mais pró, enfim, conotada com o eleitorado do Partido Socialista. Um grande movimento contra a avaliação no tempo de Maria Lourdes Rodrigues mobilizou os professores, as famílias, toda a gente, houve grandes manifestações e há quem diga que isso foi a causa da perda da maioria absoluta na altura, de José Sócrates. E portanto, é um tema sempre muito sensível, especialmente para o Partido Socialista, e o governo quer é aplacar a tempestade e também não vejo ali um ímpeto reformista. E isto precisa de uma reforma, de facto, porque, como disse o Nuno, é uma classe que está a ficar envelhecida e que ao longo das últimas décadas perdeu completamente o prestígio que tinha. E a culpa não é dos professores, mas da degradação do seu estatuto, por sucessivas negligências irresponsáveis dos governos. E a única maneira de cativar para a profissão e para a carreira novas gerações, que é mesmo assim, será de facto isto levar uma volta completa e não apenas nas condições salariais, mas nas condições pedagógicas, nas condições nas escolas, na disciplina nas escolas, muito importante, nos currículos, e nada disso eu vejo a ser feito. Discute-se salários, discute-se colocações, mas não se discute pedagogia.
Eu acho que estás a tocar no ponto certo, porque eu acho que há de facto aqui artimanhas de luta que são altamente questionáveis nesta greve, mas as exigências dos professores eu acho que são mais do que razoáveis. Quando olhamos para as condições que têm e para o que têm vindo a, e para a forma como têm vindo a ser as medidas aplicadas a esta classe, quer dizer, esta é uma classe muito maltratada em Portugal, de facto. E o problema não é só dinheiro, o problema não são só salários, o problema é um bocadinho como também nos médicos, nos médicos no SNS é tudo à volta, não é? São as carreiras zigue-zagueantes, são os anos e anos a contratos, é a falta de recursos, a falta de condições de trabalho, a falta de autoridade, alunos a mais, perspectivas a menos, ou seja, tudo isto faz com que a carreira dos professores seja zero atrativa nos dias de hoje e que, de facto, a breve trecho, venha a ser um problema. Não vamos ter professores suficientes. Já é hoje e vai ser, com certeza, pior ainda adiante. E por isso é mesmo preciso pensar isto com pés e cabeça e não é só atirar umas medidas avulsas e umas coisas para calar os professores. É preciso repensar, de facto, e isso não é só importante para não deixar esta classe, enfim, vir para as ruas contestar, porque sabemos que tem esta enorme capacidade de mobilização e a manifestação foi bastante impressionante, acho que é preciso dizê-lo. É preciso pensar que estas pessoas são fundamentais na formação das próximas gerações, não é? É uma questão de viabilidade também para o país. Fazer com que os professores tenham condições de trabalho e tenham condições de fazer a tarefa mais essencial e mais nobre que existe, que é formar as gerações e educá-las, ajudá-las a serem cidadãos e profissionais melhores adiante. É fundamental pensar isto e pensar isto a fundo e uma das grandes reformas estruturais que António Costa devia fazer, de facto devia ser esta da educação, continuar a olhar para ela e fazer medidas que sejam bastante mais estruturais do que estas que têm vindo a ser anunciadas até agora. Bom, temos muito pouco tempo para as nossas notas finais. Nuno, começava por ti, tu tens uma nota final sobre a Vodafone e outras empresas de telecomunicações?
Sim, a Vodafone foi só a última a anunciar um aumento de 7,8% dos seus preços. Portanto, a Mel e a nós também vão fazer. Isto não há ilegalidade nenhuma. Portanto, tem por base a inflação do último ano, mas acho que nos deve remeter para duas coisas. O primeiro é que nós temos os preços de internet de banda larga, são os segundos mais altos da União Europeia, já. E vão agora aumentar 8%. E o outro é quanto é que estas empresas estão a aumentar os seus trabalhadores. Isto não quer dizer que tenha que ser obrigatoriamente, as empresas não têm obrigação nenhuma de respeitar os dois. Mas na Altice, por exemplo, a proposta foi subir 2% de salários mais baixos e 1% dos salários médios e os salários mais altos não terem aumento. Isto é só por um lado, é um sintoma de um mercado onde a concorrência claramente não funciona bem. Que é o primeiro ponto, onde nós temos boas condições de internet em Portugal, mas temos preços altíssimos para o nosso nível de rendimentos. E em segundo lugar, é um sintoma um bocado deste contexto inflacionário que nós estamos a viver e que, acho que não há outra forma de dizer, os trabalhadores estão a ser cilindrados por ele. As empresas sobem muito os preços e estão a subi-los bastante e não parecem estar muito a ter muitos problemas em fazê-lo, e os salários não estão a ser atualizados, nem de perto nem de longe, próximo.
E neste caso estão a subir, não é com base em aumentos das matérias-primas de base, não é? O que não se percebe aqui é com base em quê?
Pronto, isto é interessante porque é ao contrário, se calhar, de outros momentos de grande inflação em que sindicatos e contratação coletiva e negociação coletiva tinham um peso maior e os trabalhadores tinham maior capacidade reivindicativa, agora, basicamente, é um passador e, portanto, é nas costas deles que esta crise para já está a ser paga e governos e bancos centrais não podem simplesmente achar que isto é sustentável ao longo de 2 ou 3 anos. Das duas, uma, ou isto vai ser recuperado alguns nos próximos anos, ou então esta insatisfação, tal como os preços têm aquela coisa, isto é uma subida permanente dos preços, esta inflação, essa insatisfação também é uma insatisfação permanente que não vai desaparecer. E nós sabemos o perigo que isso também representa.
Claro. Filipe, tu tens debaixo do olho o artigo de José Sócrates esta semana? Estás sem som, Filipe?
Já percebi, desculpa. Já só que de vez em quando emerges com estes artigos, um artigo violentíssimo no Expresso, a criticar António Costa, por causa de um episódio no debate parlamentar, quando André Ventura disse que era uma vergonha a prisão de um autarca socialista, que era uma vergonha para a classe política e para o Partido Socialista, e António Costa corroborou e disse sim, que também se sente envergonhado sempre que um político é detido, mas que ainda bem que o sistema funciona e que ninguém está acima da lei, foi o argumento. E José Sócrates saltou imediatamente em cima, com argumentos que teoricamente têm lógica, ou seja, há a presunção de inocência, e Sócrates critica Costa por estar ao lado da extrema-direita neste julgamento antecipado das pessoas. E, portanto, há princípios a respeitar, e o que Costa devia ter dito era distanciar-se de André Ventura e dizer que vergonha era condenar a pessoa antes de saber se ela era culpada ou não, independentemente de ter sido detida. Isto, no plano dos princípios, está perfeitamente certo. E Sócrates é muito incisivo nisso, e o artigo muito, muito bem escrito e bem fundamentado. O problema é que nós sabemos porque é que Sócrates reage assim. Sabemos porque é que Sócrates reage assim. Ele elogiou o Ministério Público como seu inimigo, por razões pessoais, de todos conhecidas. E, portanto, isto é uma reação epidérmica que não deixa de ter graça. Mas há aqui uma coisa, que é, neste momento, talvez Sócrates não se aperceba muito bem disso, mas cada crítica que ele faça a António Costa é uma medalha para António Costa. É assim que está a funcionar. E, portanto, não sei se é muito...
Só ajuda.
Exato, não sei se António Costa fica muito aborrecido com isto, eu acho que não.
Também me parece que não. Bom, uma líder mais inspiradora é esta Jacinda Ardern, é a nota que eu tenho debaixo do olho. Jacinda Ardern, ela é primeira-ministra da Nova Zelândia e anunciou esta noite para nós que vai sair do cargo, anunciou a sua demissão. Ela foi eleita chefe de governo mais nova de sempre, mulher, foi eleita com 37 anos, há 5 anos e meio, e eu acho que ela sai agora como entrou e como governou, de uma forma muito despretensiosa, com muito humanismo, com muita autenticidade, e ela veio de uma forma muito simples dizer já não tem mais energia, e que ela é humana, que os políticos são humanos, e portanto que mais vale ceder o lugar a quem esteja com mais condições e mais energia para prosseguir naquela missão. Eu acho isso verdadeiramente admirável, porque não é francamente aquilo que nós costumamos ver acontecer em titulares de cargos públicos, que ficam muitas vezes agarrados aos cargos até à decadência final. Acho que é bastante inspirador. Bom, obrigado aos dois por este momento de olho vivo, obrigada a quem esteve desse lado, nós para a semana estamos de volta com mais um programa, já sabem, é preciso ter visão, até para a semana.